todos representados para podermos começar a reunião. Portanto, ficamos no artigo 28. O Chega pede-me que junto o 28 e o 31, porque só ele é que tem propostas sobre os dois e, portanto, quer discutir os dois em conjunto, porque o 30 e o 32 é dia para a próxima... Não, 28 e 31. Vai fazer o 28 e o 31 em conjunto. Sim. Só tenho Chega propostas sobre isso. E, portanto, eu passo a palavra ao Rui Paulo Sousa, que é o único que tem propostas, para apresentar as propostas do 28 e do 31 ao mesmo tempo.
Boa tarde a todos, Sr. Presidente, caros colegas. Relativamente ao artigo 28, o Chega tem dois objetivos neste artigo. Por um lado, acautelar que o cidadão detido fique ao menor tempo possível privado da sua liberdade, sem que se verifique a intervenção de um juiz. Por outro lado, também entendo que indivíduos que representam um perigo para a sociedade não devem ser em liberdade. Assim, o Chega pretende reduzir o tempo máximo de detenção de 48 horas para 24 horas e pretende incluir no número 2 a salvaguarda dos direitos de terceiros. Ou seja, a pessoa pode ser detida dentro do quadro legal que o permita, deve ser o mais rapidamente presente a juiz, para assegurarmos que não estão indevidamente detidos cidadãos, mas, por outro lado, também deve ser assegurado e manter sempre em mente que não são só os direitos dos detidos que estão em causa, mas também os de terceiros, nomeadamente os das vítimas. Relativamente ao artigo 31, à semelhança do que referimos relativamente ao encurtamento do prazo máximo de detenção, aqui também se pretende reduzir o prazo máximo que um cidadão deve ter resposta ao seu pedido de habeas corpus. Sendo esta uma medida judicial, tem visto uma reação, uma prisão, uma detenção ilegal, parece-nos claro que a sua resposta deve ocorrer no mais curto espaço de tempo possível, assim reduzir de 8 para 5 dias. No fundo, em ambos os artigos, o que pretendemos é salvaguardarmos os direitos de quem for detido, ou seja, numa situação em que a prisão realmente não é legal, ou numa situação em que realmente já foi pedido habeas corpus e não esperar os 8 dias habituais, mas reduzir para 5. É esse o objetivo em ambas as propostas, a redução de tempo. Obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra agora a deputada Isabel Moreira, pelo PS, para, querendo comentar.
Sim, muito obrigada. Eu serei muito breve, portanto, só sim, artigo 28. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está confortável com o artigo 28 atual da Constituição, que não tem levantado qualquer celeuma nem qualquer problematização, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista prático, no que diz respeito ao prazo de 48 horas, portanto não vemos razão nenhuma para o encurtar para 24 horas, e depois, em relação ao número 2, a própria excepcionalidade da prisão preventiva, como sabemos, tem a ver precisamente com o facto de estar a privar alguém de liberdade sem haver ainda os pressupostos que são necessários estar reunidos para que uma pessoa seja efetivamente privada de liberdade no sentido do cumprimento de uma pena, parece-me claríssimo o espírito do artigo e não há aqui, quando o juiz determina se há prisão preventiva ou não há prisão preventiva, nós sabemos quando é que isso deve acontecer ou quando não deve acontecer, portanto o caráter excepcional tem a ver com isso, se há perigo de continuidade da atividade criminosa, se há perigo de obstrução do próprio processo e, portanto, não há, aliás, nem existe propriamente no direito penal a figura dos direitos das vítimas, quando estamos a falar em processo penal, porque ninguém é detido ou julgado ou condenado a uma pena privativa de liberdade para satisfazer o direito de uma vítima. Não é esse o nosso direito penal e, portanto, estamos satisfeitos com a redação atual de ambos os artigos.
Do 31, não também? Sim, se podemos dar a palavra às pessoas, às duas. Não, ele disse que já estava ao 30. Não, eu acho que deve, se ele apresentou os dois, podem fazer os dois, podem ser, é pessoas diferentes, tudo bem. É, pelo PSD, sobre o 28, é a Mónica Quintela, a deputada, e depois sobre o 31, a Emília Cerqueira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem cumprimento, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a esta proposta de alteração do Chega para o artigo da prisão preventiva, e a alteração que propõe para o número 1, portanto, pretendendo alterar um prazo que vem desde 1976, para, de 48 horas para 24 horas, para que o detido seja presente ao juiz, parece-nos que é esta proposta, que é, não obstante a simpatia com que possamos ter relativamente ao encurtamento do prazo para que a detenção seja o mínimo do tempo possível, esbarramos sempre com uma impossibilidade prática, que é o seguinte: quando alguém é detido para ser presente ao juiz, ele próprio tem que organizar a sua defesa, constituir mandatário, e o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal têm que organizar o expediente para mandar ao juiz de instrução criminal. Portanto, e o prazo de 24 horas não se compadece com as formalidades que são em prol das próprias garantias de defesa de quem é detido. Portanto, o prazo de 24 horas não nos parece que possa salvaguardar essas garantias. Agora, este artigo, a questão da detenção, eu recordo-me que a alteração, antes de 1997, a alteração 97, o que a Constituição dizia era que devia recair decisão judicial no prazo de 48 horas, e foi feita a alteração, e alterando-se a decisão judicial para dizer que deve recair, portanto, deve ser apreciada, deve haver apreciação judicial sobre a detenção administrativa que, entretanto, foi feita. Nós aqui temos que salvaguardar o que está a acontecer demasiadas vezes nos tribunais, em que os detidos são presentes ao juiz de instrução criminal e muitas vezes são apenas identificados, sem que sejam submetidos a interrogatório, prolongando-se por tempo excessivo este prazo de detenção, sem que haja uma prolação de uma decisão confirmatória ou não sobre a detenção que foi feita. E havendo uma diminuição do prazo, não nos parece de forma alguma que possa ser, que isso acabe por redundar, não obstante parecer aparentemente simpático, que isso possa redundar em benefício da pessoa que é detida. E por isso não iremos acompanhar esta alteração, porque esbarra desde logo esta proposta de alteração, porque esbarra com questões de ordem prática também. Relativamente à proposta para o número 2, o número 2 do artigo 28 é bem claro relativamente à natureza excepcional da prisão preventiva. A regra é o princípio da liberdade constante no artigo 27. Tudo o resto são exceções ao princípio da liberdade e que terão sempre que obedecer ao princípio da tipicidade. A conjugação dos artigos 27 e 28 são garante e sustentáculo do Estado de Direito democrático e afastam-se de práticas típicas de Estados de polícia ou de Estados com portas e com fortes políticas criminais securitárias. O Chega propõe aqui uma alteração que obriga a verificar o cumprimento dos objetivos de salvaguarda imprescindível dos direitos de terceiros. Bom, desde logo, se nós virmos o artigo 204, a conjugação dos artigos 202 e 204 do Código de Processo Penal, vemos que para a aplicação em concreto da medida de coação prisão preventiva tem os perigos ali constantes, têm que ser verificados em concreto, não é em abstrato. A aplicação de medida de coação é sempre em concreto, e as medidas e aqueles perigos têm que se verificar no momento da detenção e não em momento posterior. E parece-nos que aquilo que o Chega pretende aqui calcular, que no fundo é o alarme social, ou seja, não identifica o que é que sejam os direitos de terceiros, não identificam, podem ser os direitos das vítimas, sendo que as vítimas, enquanto sujeito processual, deveriam ser devidamente identificadas, se fosse isso que pretendiam que fosse. E estão acalculadas nos perigos constantes no 204. Designadamente, o que se diz é que só pode ser aplicada a prisão preventiva se em concreto houver fuga ou perigo de fuga, perigo de perturbação do curso do inquérito ou da instrução do processo, nomeadamente perigo para a aquisição, conservação ou veracidade da prova, e depois, em concreto também, os perigos em razão das circunstâncias do crime, razões de natureza pública, designadamente também de continuação da atividade criminosa ou perturbação grave, ou que perturbe gravemente a ordem ou a tranquilidades públicas. Portanto, a perturbação grave da ordem e da tranquilidade públicas parece-nos que, não temos dúvidas relativamente a tudo o que está quer na doutrina, quer na jurisprudência, quer na própria, nos próprios estudos constitucionais, que salvaguardam todos os direitos de terceiros. Porquê? Porque uma medida de coação excepcionalíssima como é a prisão preventiva, é exceção à regra da liberdade, só pode ser aplicada se em concreto aquela pessoa apresentar naquele concreto momento em que é detido, preencher os requisitos previstos no artigo 204 do Código de Processo Penal. Portanto, se não estiverem preenchidos esses requisitos, o juiz de instrução criminal não pode aplicar a prisão preventiva. Portanto, só em concreto. E por isso, não podemos, de forma alguma, acompanhar, e fica bem claro, acompanhar a proposta do número 2 do Chega para o artigo 28, porque como ela está, não só é despiciente e é desnecessária, mas como está redigida, porque diz assim, a prisão preventiva tem natureza excepcional. Portanto, isto é o que diz o texto da lei atual, não sendo decretada nem mantida sempre que possa ser aplicada caução ou outra medida mais favorável prevista na lei. E o Chega acrescenta esta parte. Desde que cumpridos os objetivos de salvaguarda imprescindível de direitos de terceiros. Ora, isto é um alçapão enorme, cabe aqui tudo. Se nós virmos, aqui cabe tudo. O que é que são os direitos de terceiros? Portanto, isto é um alçapão enorme que não se explica, de resto. O Chega não explica na sua proposta o que é que pretende com isso, não refere a que terceiros são estes, que direitos são estes, sendo que nos parece absolutamente... É uma proposta que, do ponto de vista da aplicação do direito, depois é perigosa, porque vai permitir seguramente excessos, e por outro lado é absolutamente desnecessária, porque todos os perigos estão previstos na conjugação dos artigos 202 e designadamente no artigo 204 do Código de Processo Penal, da aplicação das medidas de coação e da prisão mais gravosa, que é a prisão preventiva, razão pela qual não iremos acompanhar as propostas do Chega para alterar o artigo 28 da Constituição. Muito obrigada.
Tem a palavra a deputada Emília Sarquer.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta da alteração do artigo 31 relativa ao habeas corpus, esta proposta do Chega, que pretende reduzir de 8 para 5 dias o prazo de decisão em caso de habeas corpus, de lembrar que este artigo consta desde a Constituição de 1976, intocável, e aliás é uma previsão constitucional que não acontece na maior parte dos ordenamentos jurídicos. E tem como explicação e raiz histórica o facto de, durante o antigo regime da ditadura, os presos políticos, embora formalmente existisse a lei, muitas vezes ficavam sem acusação e em prisões ilegais durante longos períodos, e é precisamente este receio do tempo do fascismo e das prisões sem culpa formada que levam a que Portugal tenha dado dignidade constitucional a este artigo em 1976 e o tenha mantido integralmente nos termos em que está até hoje. Aliás, se formos ver, quer em França, quer na Alemanha, e na maior parte das constituições europeias, salvo a espanhola, que faz uma referência breve, mas depois remete para a lei geral a sua regulamentação do regime do habeas corpus, nem sequer costuma ter esta dignidade. A nós tem por este motivo histórico, e a verdade é que numa democracia, a não ser em salvo raras exceções, a simples previsão de 8 dias para decidir um habeas corpus, isso implica que passa à frente todos os processos que já existam pendentes, e parece-nos que de facto é um prazo razoável e que não há nenhum motivo para se fazer uma alteração a esta previsão constitucional, que, como referi, está assim desde 1976. Muito obrigada.
Tem a palavra o deputado Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores e senhores deputados. Relativamente às alterações propostas pelo Chega, os artigos 28º e 31º, Iniciativa Liberal, para já acho desnecessário repetir que, isto para um liberal, ter disposições que impeçam uma excessiva intromissão do Estado na esfera da autonomia das pessoas são sempre fundamentais, e quer no caso da prisão preventiva, que sim, é uma restrição clara à liberdade, e sim, deve ser excepcional. E o que digo deve ser, porque em Portugal, o último número que eu vi...